A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia para você, agricultor, agricultora que está aí ouvindo o nosso programa, né? 9 de novembro e nós temos uma grande novidade, gente. Nosso Didi, né, está de volta, o nosso Apostando no Semiárido, vem aqui fazer uma visita, uma participação e gravar com a gente, né? Fazer esse programa junto com a gente. Bom dia, Didi. Seja bem-vindo, meu amor.
Bom dia, Kátia. Bom dia, Laílson. Né? Tô de volta. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Kátia, eu, esse tempinho que não estive aqui, né? Tô aí mais no campo com o pessoal e ouvi o pessoal falando assim, super bem do programa, né? Super bem de Kátia. Eu quero conhecer aquela baiana e tal. Tem que vocês terem uma oportunidade. Eu acho que uma das oportunidades vai ser aí os 20 anos do SECOR, viu?
É verdade, porque promete, né? Esses 20 anos promete. E tá pertinho. Ai, Didi, olha, eu fico muito feliz com você aqui com a gente, né? Você que... É bom, né? Você devia vir mais vezes, mas eu sei que seu tempo tá muito corrido, você agora trabalhando muito mesmo. E a gente vamos... Então, o que, é que a gente vai agora? Vamos ouvir uma música?
É, vamos de música, né? Vamos animar mais um pouquinho. Eu tô alegre, eu já tô alegre, né? Por estar fazendo parte do programa hoje. Mas vamos animar aí, porque o pessoal tá acabando de acordar, né?
É verdade. Nos tempos de menino, com quem?
Com Santana, né?
Então vamos lá.
Apostando no Semiárido. Apostando no Semiárido.
Caminho da roça, pureza de Maria, a folha verde no mato, a chuva quando caía, passarinho, rio e regato, e a natureza sorria. Era o beijo que eu cultivava, a vida que eu bem queria, do jeito que eu sonhava. Realmente acontecia, queria um fruto, eu plantava, vingava um fruto, eu comia. Da morte eu não tinha medo, a morte eu não conhecia, não tinha nenhum segredo, andar no mato sem guia. Nunca era tarde nem cedo, meia-noite ou meio-dia. Fui menino mais que sete, ou 17 légua e meia. Menino fui cacetete, menino fogo nas veias, bola de gude pivete, menino bola de meia. Fui menino meia noite, menino fui meio dia, menino vento de açougue, fui o ventre da folia, menino trovão da noite, fui chuva, fui invernia. Fui menino pistoleiro, menino cara manchão, menino fui sapateiro, menino carro de mão, menino fui cangaceiro, menino fui lampião. Menino, também menino fui, o tempo deu minha alma sua, deu-me patentes de pares, deu minha vida nua e crua, becos, esquinas, meus lares, moleque, ponta de rua. Menino mais que sete, ou 17 légua e meia. Menino fui cacetete, menino fogo nas veias, bola de gude, pivete, menino, bola de meia. Fui menino meia-noite, menino, fui meio-dia. Menino, vento que açoite, fui o ventre da folia. Menino, trovão da noite, fui chuva, fui invernia. Fui menino pistoleiro, menino cara manchão, menino fui sapateiro, menino carro de mão, menino fui cangaceiro, menino fui lampião. Menino também menino fui, o tempo deu minha alma sua, deu-me batentes de bares, deu minha vida nua e crua. Becos, esquinas, meus mares, moleque, ponta de rua. Ei, 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 lá, lá, ei, 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 lá, lá, ei, 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 lá, lá, ei, 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 lá, ei.
Quentes como brasa.
Pois é, notícia que a gente teve que foi nesses três dias, né, terça, quarta e quinta, o Núcleo de Comunicação do Estado de Pernambuco se reuniu aí com alguns técnicos das ONGs também do Estado, junto com algumas pessoas que trabalham na secretaria, para aprenderem, né, participar de uma oficina de sistematização de experiências do núcleo. Então foi um momento muito oportuno, promovido aí pela Articulação Semeado Brasileiro, né, do Estado de Pernambuco. E aí a gente aproveitou a participação de uma das comunicadoras que estava lá, a Thaís de Sobral, que ela é a comunicadora popular da Diocese de Caruaru, e a mesma entrevistou o Manuel Barbosa, ele enquanto coordenador executivo da ASA Pernambuco. Vamos ouvir então a entrevista.
Ô Cátia, só antes de ouvir Manuel, essa questão da sistematização, acho que ainda é uma deficiência das organizações. A gente é muito bom em fazer, mas na hora de sistematizar, de botar bonitinho lá os números, registrar com fotos, a gente ainda tem uma deficiência. Aí eu digo a gente como organizações da, organizações da ASA, né?
Verdade.
E aí eu acho que essa oficina foi uma oportunidade excelente para estar aprimorando isso onde o pessoal já faz e despertando para aqueles que ainda não têm esse costume, né?
É verdade, de fato. E o que mais me chamou a atenção que, assim, a participação dos técnicos também, né? Que eles puderam conhecer esse contexto de como é você ir a campo. Eles são as peças principais, né? São os maiores parceiros dos comunicadores, eu acredito que são os técnicos, porque eles sabem de tudo, eles sabem onde a família vai, o que fazer, os nomes técnicos que ajudam também a gente. Então foi um momento realmente de aprendizado mesmo, né? Aprendizado muito bom, muito importante.
Então, Manuel Barbosa, né?
É. Eu estou aqui com o Manuel Barbosa, que é coordenador executivo da ASA. E, Manuel, eu gostaria de saber como é que está o processo da oficina de sistematização, se está agradando. Como você vê esse processo para os comunicadores, os agricultores e os técnicos?
Olha, eu primeiro vejo um processo oportuno, porque ele é muito importante, né? Eu acho que em todo o semiárido e particularmente aqui em Pernambuco, como a oficina está acontecendo em Pernambuco, há uma diversidade de experiências que são muito importantes para serem difundidas, né? E esse processo de aprimoramento, né, da sistematização de experiência, ele é interessante porque ele forma, né, ou contribui na formação dos comunicadores, e não só dos comunicadores e comunicadoras, mas também das próprias equipes técnicas das organizações, no processo de construção dessa sistematização, né? Então, ele contribui para que a sistematização ela tenha mais qualidade, né? Que ela possa cada vez mais retratar a verdadeira experiência, né, com todos os seus aspectos. Com isso, uma experiência bem mais sistematizada, com certeza ela vai ter um resultado muito melhor na difusão das experiências dos agricultores. Então, eu avalio como de suma importância esse momento, e avalio também que não vai ser só esse momento, porque isso é uma questão processual. Esse é o primeiro momento que é importante, mas que o Estado deve incorporar e deve continuar sempre promovendo debate nesse sentido.
No segundo dia, Manuel, vamos cair em campo, vamos fazer a visita entre as famílias, e você acha também esse momento importante?
Muito importante. Eu tenho dado uma olhada na proposta, né, da oficina. É um debate hoje muito mais teórico, muito mais preparativo, porque é importante também a teoria, acho que muito importante, mas a teoria por si só, ela não responde a uma demanda dessa. Ela se faz necessário a prática da teoria, né? Acho que são duas questões que precisam da casada, a teoria e a prática. Hoje está sendo muito importante esse debate de aprofundamento teórico do que é sistematizar uma experiência e para que sistematizar a experiência. Amanhã, o dia de campo, vai ser um dia de vivência, e a partir do aprendizado dos participantes que estão hoje, eles vão construir amanhã as sistematizações das experiências que vão ser visitadas, e aí com certeza vai gerar ainda um monte de dúvida e vai ser o complemento, né, na verdade, da teoria que está se tendo hoje. Então, sem dúvida nenhuma, são dois momentos importantes, e eu ainda quero ressaltar a importância de um terceiro dia, né, que está previsto que cada pessoa que participou desse momento vai trazer suas impressões, e com certeza vai surgir vários encaminhamentos, que sejam para as organizações, que sejam para o Estado, que seja para a ASA estadual aqui de Pernambuco, porque, como já falei no início, é uma questão que precisa dar uma atenção especial, né, a questão da sistematização da experiência. É sistematizar aquilo que está sendo vivenciado pelos agricultores e que vão servir de luz, de exemplo para outros agricultores, né, que seja da região, que seja em outra região.
Muito obrigada, Manuel. Thaísa Sobral.
Notícias quentes como brasa.
Pois é, no Notícias Quente como Brasa, né, a gente tem aí um convite de Angelina Pereira, ela que faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E aí o convite diz o seguinte: cumprimentando-as cordialmente, sirvo-me do presente para convidá-las para participação em uma reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CMDM. A mesma acontecerá no dia 12 de novembro, às 14 horas, né, no auditório do CREAS, na rua Henrique de Melo, número 150. E aí, pessoal, né, conta com a participação de vocês, e o tema que vai ser discutido lá, na verdade, a pauta, é uma rodada de diálogo, né, e o tema é Saúde da Mulher Negra. Vai ser tratado aí nesse evento que vai estar acontecendo no dia 12 de novembro, no auditório do CRAS, né, rua Henrique de Melo, número 150.
Verdade, é uma temática bastante importante, saúde da mulher negra. Tem que falar de saúde geral, mas da mulher negra merece realmente ser enfatizado aí, e o SECOL com certeza vai se fazer presente nesse evento.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
Pois é, você sabia? Hoje, domingo, né, dia 9 de novembro, é comemorado o Dia do Hoteleiro. É uma data que deve ser prestigiada pelos esforços, né, de toda a classe, né, para fazer as nossas viagens e estadia as melhores possíveis. Já pensou, depois de, né, rodar bastante, super cansado, você chegar e não ter um cantinho para repousar?
Pois é, de dia aquele lençol cheiroso, hein?
Lençol cheiroso, cama macia, uma comida bem feita.
Pois é, isso aí realmente é. Enquanto estamos, a gente sai de férias, né, para os estados, a gente viaja muito e tal, e aí trabalhando muito nossas férias, aí quando a gente chega num lugar desse, aí a gente vê, né, tudo limpinho, as pessoas nos tratando super bem. Por isso que é bom a gente enfatizar esse dia, né, e realmente parabenizar aí todas as pessoas que trabalham nessa área, né, e a gente agradece de coração, e o SECOL parabeniza, porque todo e qualquer tipo de profissão
é digna
de respeito e comemoração. Tá aí o registro.
Parabéns pra você, parabéns pra você.
Eita, Lele, aniversário, eu vou deixar aqui de rasga as sedas aí, Didi, porque o cara merece. O poeta do sertão do Pajeú, do sertão central, do estado de Pernambuco, que mora em Belo Jardim, ó, em São José do Belmonte, né? O cara, ele é um cara, o secretário-geral do SECOL, merece todos os nossos parabéns.
Pois
mas
é.
Fica com o Didi aí.
No último dia 6, né, se não me engano, na quinta-feira, Josué de Souza Moreno, né, a quem Kátia disse essas palavras belíssimas aí, completou aí mais uma primavera e a gente, como equipe do SECOL, mandamos aí os nossos parabéns. Eu não considero que é atrasado não, né? Porque a gente está dentro
é
da
nada,
semana ainda.
Todo dia é dia, né, Didi?
Todo dia é dia. E ele está de parabéns, Kátia, não só por completar mais uma primavera, mas pela pessoa que é, pelo trabalho que faz. Uhum. É reconhecido, não só dentro de São José do Belmonte pelo trabalho com o sindicato, mas aqui em Serra Talhada também, né, como diretor do SECOL, e merece os nossos parabéns. Josué, parabéns, boa sorte. E assim, eu sei que você ainda está comemorando. Bata o caneco devagar aí, viu?
É verdade, bata devagar. Então, a gente já pegou já essa deixa e parabeniza também a todas as pessoas que estão completando o ano hoje, todas as pessoas que estão vivas, né, que estão aí, merecem viver, acordar e poder dizer estou viva, já também merece.
Já tá de parabéns,
já
né?
Já tá de parabéns, né, Didi? Então a gente oferece a música de hoje para o nosso amigo Josué, Josué Moreno, ele que vai ouvir, orgulho, a gente vai ouvir, e homenagear e dedicar essa música para ele, a pedido dele, orgulho de ser nordestino.
E eu tenho certeza absoluta que ele não vai ficar bravo se a gente dividir essa música para outras pessoas. Por exemplo, eu quero mandar um alô para um camarada que disse que é ouvinte fiel do nosso programa, né? Hamilton. Hamilton é diretor sindical do Sindicato de Serra Talhada e que nesse momento ele está na comunidade Bandeira, né, em Serra Talhada, está fazendo uma reunião lá com as famílias. Se ele estiver escutando o nosso programa, vai para você também essa música, viu, Hamilton?
É verdade, Didi. Tem mais alguém? Tem aquele cara que é sanfoneiro?
Sim, não podemos esquecer de Carlos Nascimento, ele que é um sanfoneiro da roça, e é lá de Umburana d'Água, uma comunidade que a gente está fazendo um trabalho lá agora, construção de cisternas, estamos também implementando lá o caráter produtivo, fazendo lá alguns galinheiros, os pomares para famílias produzirem suas hortaliças, está fazendo um trabalho belíssimo lá, sabe? Uhum. Assim, não é só porque eu estou fazendo não, né? Na verdade, é o SECOL, né? É mais uma ação financiada pela Fundação Banco do Brasil. E, além de Carlos, eu mando um alô todo especial para todas as famílias que estão envolvidas lá no nosso trabalho, lá em Umburana d'Água e todas as comunidades lá do município de Mirandiba.
Coisa boa, Didi. É tão mais gostoso com você aqui ao meu lado, Ave Maria. Não some não, homem, pelo amor de Deus.
Eu tenho tanta coisa que o programa de hoje vai ser pequeno, mas eu vou segurar, viu?
Vamos ouvir a música, né?
Apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São 9 estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. São 9 estados unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. E hoje, no calcanhar da ciência, forma uma grande potência, irrigando o chão que secou. É verdade que a seca ainda deixa sequela, mas foi aprendendo com ela que o nosso Nordeste ganhou. Deixou de viver de uma vez esmola e foi descobrindo na escola a grandeza do nosso valor. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce e você não conhece, doutor. De um povo guerreiro, festivo e ordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste, é quem veste de orgulho a nação. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce e você não conhece, doutor. lutador. De um povo guerreiro, festivo e ordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste. É quem veste de orgulho a nação. Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São 9 estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. São 9 estados unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. E hoje no calcanhar da ciência forma uma grande potência, irrigando o chão que secou. É verdade que a seca ainda deixa sequela, mas foi aprendendo com ela que o nosso Nordeste ganhou. Deixou de viver de uma vez de esmola e foi descobrindo na escola a grandeza do nosso valor. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce, você não conhece, doutor. De um povo guerreiro, festivo e ordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste. É quem veste de orgulho a nação. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce, você não conhece, doutor. De um povo guerreiro, festivo e ordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste. É quem veste de orgulho a nação.
Agenda da semana.
Pois é, a agenda da semana a gente vai falar nesse domingo, o outro domingo, reforçar aí o aniversário do SECOS. São 20 anos transformando vidas no semiárido. E quem vai falar com a gente agora é Carlos André, ele que é o coordenador do projeto P1 mais 2 pelo MDS. Vamos ouvir então.
Esse aniversário do SECO, esse ano de 2014, é muito importante para a nossa instituição. A gente desenvolveu vários trabalhos ao longo desses 20 anos. A luta para a gente se estabelecer na região foi muito grande. Os fundadores tiveram muito trabalho no início para fazer uma instituição com a cara que nós temos hoje, com a missão de transformar vidas no semiárido, né? Tudo isso foi muito, muito difícil de se conseguir no início. E então esse ano é um ano comemorativo, que a gente vai estar colocando um pouco da história do SECO, vai estar falando todos os nossos trabalhos. A gente tem uma área de atuação muito grande, que a gente conquistou com muita luta, muito suor. Está atendendo em torno de 28 municípios aqui do sertão de Pernambuco. Então, tudo isso é transformado em trabalho, em suor. Tudo isso a gente conquistou com muita dificuldade. Esse dia vai ser muito importante. A gente vai estar comemorando a história do SECO. Vamos estar resgatando muitas coisas que estão perdidas no tempo, que a gente conquistou e que ao passar dos dias a gente vai perdendo um pouco. E a gente vai estar fazendo esse resgate junto com os agricultores, com os nossos sócios que ajudaram nesses trabalhos ao longo desses anos, né? Então a gente considera que vai ser um evento gigantesco para nós, né, em termos de muita luta que a gente desenvolveu ao longo desses anos.
Uhum. Carlos, eu queria que você falasse, no dia 20, o que é que vai acontecer? E no dia 21, o que nós teremos?
Olha, Katia, no dia 20 a gente vai estar com alguns agricultores, a gente vai estar visitando algumas experiências que a gente tem aqui no município de Serra Talhada, né? Vamos estar mostrando um pouco do nosso trabalho. E é mais visita de campo. Aí no dia 21, a gente vai estar com duas mesas aqui no nosso salão, né? Vamos estar debatendo a primeira mesa, 20 anos transformando vidas no semiárido, né? Uma história contada pelos agricultores familiares, eles que vivenciaram todo esse trabalho, que fazem parte da nossa história. Então vai ter essa mesa discutida, debatida por eles e tal. Vai ser muito interessante porque eles têm histórias particulares e peculiares, né? Uhum. E é importante demais essa mesa. Na parte da tarde a gente tem uma segunda mesa também, falando um pouco das perspectivas das organizações sociais, da sociedade civil, do semiárido, né? Então a gente vai estar com pessoas também debatendo como é que a gente está vendo, né, o futuro das organizações. A gente sabe que a gente está enfrentando momentos muito difíceis de renovação de projetos e tudo mais, de leis que estão trabalhando na questão das organizações não governamentais. Então tudo isso vai ser debatido um pouco nessa segunda mesa, na parte da tarde. E outras atrações que a gente vai ter durante o dia, né? Vai ter momentos de confraternização, vai ter momentos de descontração, vai ter momentos culturais. A gente vai estar envolvendo um leque de opções aqui para as pessoas estarem envolvidas nesses dois dias de comemoração dos 20 anos do SECOL.
Ok, só uma pergunta, um jogo rápido, Carlinhos. Eu queria que você definisse o que é o SECOL para você e quando o lema, né, do aniversário é transformando vidas no semiárido, você faz parte do semiárido e depois que você entrou no SECOL, o que foi que teve de transformação dentro de você?
Olha, eu acho que essa frase, Kátia, transformando vidas no semiárido, ela vem a calhar, sabe? Porque a minha história, eu entrei aqui no SECOL já tem mais de 10 anos e eu já vi muita mudança. A gente, há 10 anos atrás, a gente trabalhava com poucas comunidades, poucos municípios. E assim, ao longo desses 10 anos que eu estou fazendo parte dessa instituição, eu vi muita coisa mudar. A gente conseguiu abranger os municípios, nossa área de atuação, a gente conseguiu aumentar o número de projetos que são voltados para os agricultores, né? Então, assim, o SECOL para mim é um mecanismo de transformação mesmo. Tem muita história, tem, assim, é uma família, né, que toma conta dos seus filhos. Posso dizer com certeza isso, porque a gente tem um retorno da população que a gente atua, que a gente atende. A gente tem um retorno, o pessoal fala para a gente a experiência, fala como é gratificante estar fazendo parte dessa família SECOL. Então, eu só tenho elogios para falar do SECOL, não tenho, sou um pouco suspeito, né? Mas os agricultores vão poder estar falando isso, né? O que é que eles acham dessa instituição, o que é que eles acham da nossa luta.
Uhum. Eu quero saber, Carlinhos, o que mudou na sua vida depois que você entrou no SECOL, na sua, enquanto pessoa? Não transforma vidas no semiárido?
Kátia, a gente que vive nessa luta, né? Você, às vezes a gente presta mais atenção aos outros e a gente não para para prestar atenção em nós mesmos, o que transforma a gente, né? O que mudou fazer parte dessa instituição. E você agora me deixou de calça curta, mas assim, é perceptível, assim, a forma de como eu vim de um meio da organização privada, sabe? Uhum. Aí você tem organização privada, você tem a questão de números, de metas muito estabelecidas, fala muito da questão da economia, né, de recursos, essas coisas das organizações privadas, do setor privado. E quando você passa a fazer parte de uma organização social, assim, que trabalha a questão social mesmo, questão, né, a questão
mais humana,
né? Mais humana, né, que vê a realidade nossa área, de nossos municípios, nosso público-alvo. Então isso aí vai transformando a gente aos poucos, aí você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai tendo outros valores em relação à sua vida, né? Você tem uma transformação tremenda, é inexplicável, mas você passa a ser outra pessoa quando você passa a trabalhar numa organização com essas características, né? Você se transforma também, não faz só a transformação, mas esse trabalho lhe transforma também, lhe deixa uma pessoa muito melhor.
Obrigada, Carlinhos, pela participação.
Bom, obrigado, Kátia, também. O pessoal que tá ouvindo, eu quero dizer o seguinte, que esses 20 anos do SECOR é uma comemoração para todos, né? E que a gente está mandando convite, o pessoal está recebendo seus convites, e a gente deseja que todo mundo venha participar dessa festa conosco. É um momento de nós estarmos confraternizando, né, esses 20 anos do SECOR, estamos aguardando todo mundo aqui para a gente fazer uma festa maravilhosa. Eu espero que tudo dê certo, né? E vai dar, se Deus quiser, para a gente ter mais 20 anos aí de luta nesse semiárido. Obrigado.
Vamos ouvir então o que falou Maria Usinalva, né, Didi? A nossa Nalvinha.
Que também faz parte da equipe SECOR, né? E aí que tá trazendo aí o seu depoimento a respeito dos 20 anos de SECOR.
Pois é, vamos ouvir então a minha nega, né? Que eu a chamo de nega. E ela também. Quando ela fala neguinha, é comigo.
Você mudou totalmente, né, neguinha? Porque eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, trabalhava em casa de família. Nunca tinha um trabalho fixo, assim, para trabalhar a semana inteira, final de semana. Folgar, né, não tinha meu salário. Quando eu entrei no SECOR, mudou tudo. Fiquei independente, porque eu dependia totalmente dos meus pais. E minha vida hoje, eu não imagino eu sem trabalhar no SECOR.
Tem quantos anos, nega?
Tenho 11 anos de SECOR. Uhum. 11 anos. Entrei como cozinheira, faxineira, fazia tudo. Daí depois eu fui promovida para a recepção. E graças a Deus, tá certo.
Uhum. Nega, hoje você é o braço direito da instituição, você chega a fazer tudo, né? Você trabalha na recepção, mas além disso, você é uma pessoa amiga que está sempre ao lado das pessoas. Você é uma pessoa que a gente mesmo do núcleo de comunicação, o que precisa você estar junto, como todos os setores. O que mais lhe chamou a atenção? O que mais marcou nesses 11 anos de trabalho dentro do SECOR? Você sente falta de alguém? Assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse conviver com as pessoas aqui dentro do SECOR.
Mulher, dona Vaneta era uma grande companheira. Além de ser, que era presidente, era muito amiga. Eu gostava muito dela, ela fez muita falta ao SECOR.
Nega, obrigada pela participação. E a festa é nossa, né? São 20 anos de história e você tem 11 já dentro.
A festa é nossa.
Pois é, isso aí foi o depoimento de Nalvinha, né? Falando sobre o que mudou na vida dela depois que ela começou a fazer parte do SECOR. E a gente escuta esse depoimento dela e é emocionante, né? Uma mulher que conseguiu a liberdade financeira, né? Que houve uma transformação profissional, familiar, de amizades, né? Um novo conhecimento. E é isso, o SECOL traz essa missão, que é uma missão de educar, uma missão conjunta, de unir forças, né? De fazer com que a mulher se liberte das garras de várias barreiras aí que se perpetuam por séculos e séculos. Por exemplo, a libertação financeira é importante. E olha que, como ela disse, trabalhava de doméstica, né? E entrou no SECOL para ser cozinheira, que o SECOL ele oportuniza você a crescer dentro da própria instituição. Ela entrou como cozinheira e hoje está na recepção. Aliás, ela é bombril, né? Digamos assim, é pau para toda obra, faz de tudo um pouco e sempre está com a gente em todas as situações. O que a gente precisa, ela sempre está com a gente. Parabéns, então, Ana Alvinha. E agora eu vou perguntar a Didi, né? Didi, que também eu queria que ele falasse um pouco como era a vida dele antes de trabalhar na instituição e o que foi que mudou dentro da instituição. Agora, falar você como pessoa mesmo.
Pois é, eu apesar de novinho, né, mas comecei a trabalhar no SECOL em 2001, já tenho aí 13 anos fazendo parte dessa história. Já acompanhei várias ações, vi a transformação acontecer na vida das pessoas, nas comunidades. A gente conseguiu com o nosso trabalho incluir algumas comunidades na história dos municípios, né, comunidades que eram praticamente isoladas, e a gente acompanhou essa mudança. E assim, eu me orgulho muito disso, né, de fazer parte desse taquinho de história aí, desses 20 anos do SECOL. E como pessoa, Kátia, eu cresci bastante. Eu fazia, na época que comecei a trabalhar no SECOL, já fazia um trabalho junto com o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Cruz da Baixa Verde, o qual eu devo também muito por estar hoje aqui no SECOL. Foi através do Sindicato dos Trabalhadores de Santa Cruz da Baixa Verde.
Tem quantos anos isso, Didi?
Tem 13 anos, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar no sindicato de Santa Cruz, eu tinha 16 anos. E aí comecei a fazer o trabalho, o sindicato tinha uma parceria com o SECOL, e aí, precisando de uma pessoa, eu passei a trabalhar no SECOL, né, como fiz uma espécie de estágio, e a partir fui a sétima pessoa, né, a estar ingressando na equipe. O SECOL era bem pequenininho na época, e comecei a fazer o trabalho de campo junto com Pedro, Manuel, Brasil, Riva e Lucimara, né, que era a equipe que se tinha na época. E foi ficando, né? Hoje tem 13 anos lá e consegui...
Tá um menino
ainda, né? E consegui, assim, bastante experiência, muito conhecimento. O SECOL é isso que você disse, ele oportuniza as pessoas a crescerem, né? A crescer politicamente, socialmente e eu posso dizer que até financeiramente também, né? Porque eu sobrevivo hoje por conta do trabalho do SECOL, né? A nossa região é uma região que... não oferece tantos empregos, né? E que a gente faz parte hoje dessa equipe com uma grande alegria. Hoje eu tenho minha família, né? E consegui isso, posso dizer que através do trabalho, né? Junto ao SECOL. Mas o que mais me orgulha é de fazer parte dessa história e ver que essa mudança que Carlinhos trouxe aí na fala dele, que Nalvinha trouxe na fala dela, que essa mudança, ela acontece de fato nas comunidades que estão isoladas e com que... Começa a surgir as associações comunitárias, começa a surgir nos municípios os conselhos de desenvolvimento rural sustentável, sabe? Que as famílias começam a interagir com você, deixam de ser aquelas pessoas, eu não sei se é o termo certo, mas que muitas vezes omissa, né? Que deixa passar os casos. É assim, eu me orgulho disso, de fazer parte dessa mudança, fazer parte dessa história do SECOL, o qual proporciona essa mudança na vida dos agricultores da nossa região semiárida. E que nos dias, né, 20 e 21 vai estar aí proporcionando uma grande festa, né, que é contando essa história para os jovens que estão chegando, para as novas comunidades que estão chegando, para que o pessoal tire isso aí como exemplo e que a gente continue crescendo e transformando vida aqui no semiárido.
É isso aí, Didi, coisa tão bonita. Pois é, então, tempo já esgotado, né? Hoje a gente se estendeu mais um pouquinho, mas vale, né? Vale porque é o aniversário do SECOL. A gente encerra agradecendo a vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigada por fazerem parte, né, desse contexto do nosso Apostando Semeado, porque o programa é nosso. E no domingo que vem tem mais. Vamos correr porque daqui a pouco tem a prova do Enem.
Um
beijo,
Kátia,
no coração de vocês. Eu vou deixar que Didi encerra o nosso programa.
Eu quero dizer que você que é ouvinte, né? Você, agricultor, você faz parte dessa história.
É verdade.
Apesar da gente não ter pernas para acompanhar um trabalho na sua comunidade, mas você faz parte da nossa história. Você é 20 anos também de SECOM, viu?
É verdade.
Parabéns para o SECOM, parabéns para os agricultores e agricultoras, e vamos estar juntos nessa luta aí, né?
É isso aí. Até domingo, se Deus permitir.
Opa da cana, doçura do mel, se lambuza de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.
Acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura, no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.